atuar junto com os profissionais de saúde da família para atender em casa os idosos e diminuir a necessidade de hospitalizações.
E mais 21 cidades pequenas vão receber o programa Melhor em Casa, que leva atendimento contínuo do SUS no domicílio. Pablo Mundim.
O atendimento é destinado principalmente a pacientes que receberam alta hospitalar, mas ainda precisam de acompanhamento intensivo para recuperar movimentos, autonomia e independência.
E ainda, direitos de crianças e adolescentes.
O combate ao trabalho infantil teve mais de 10 ações de fiscalização em 2025 e retirou mais de 4.300 crianças de condições laborais inapropriadas.
Por outro lado, o trabalho legal para jovens aprendizes cresceu e chegou a 726 mil contratos ativos.
E nós vamos falar também de combate às casas ilegais de apostas.
Operação Conto da Sorte mira em esquema de bets irregulares e pode ter movimentado 50 bilhões de reais em 3 estados. Nas e Brum.
Segundo as investigações, além de movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, existem indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Receita Federal coordena uma operação para investigar empresas que atuavam de forma ilegal no mercado de apostas, as chamadas bets.
A suspeita é que o grupo movimentou cerca de 50 bilhões de reais em esquemas de fraudes em 3 estados.
Entre os crimes apurados estão sonegação e lavagem de dinheiro.
A Operação Conto da Sorte foi realizada nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo. E nesse primeiro momento, foca na obtenção de documentos e provas. Para isso, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. A investigação começou após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda fazer uma análise técnica numa autarquia criada pela Prefeitura de Bodó, no Rio Grande do Norte, que autorizava o funcionamento de empresas de apostas. A autarquia foi fechada por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas as bets ilegais continuaram atuando. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a movimentação ilegal pode chegar a 50 bilhões de reais.
A gente identificou um grupo de 37 empresas que atuavam no ramo das bets ilegais. Houve uma movimentação, a princípio, de 50 bilhões de reais. Essa é uma das várias operações que serão feitas para combater bet ilegal, rigor total, tolerância zero, melhor dizendo, com as bets ilegais.
Segundo as investigações, além de movimentação financeira incompatível com rendimentos declarados, existem indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Na ação, os agentes estão apreendendo documentos, celulares, computadores, dinheiro em espécie e passaportes dos envolvidos. A operação envolve 9 auditores fiscais, 6 promotores de justiça, 10 servidores da Receita Federal, além de 28 policiais civis e militares. Reportagem Nazi Brum.
Para garantir a vida de meninas e mulheres, o governo do Brasil tem implementado diversas ações integradas de prevenção, fortalecimento das redes de proteção e punição dos agressores.
E os resultados começam a aparecer. Os meses de abril e maio apresentaram redução de feminicídios no Brasil.
O número de feminicídios no país caiu nos meses de abril e maio deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2025. Nesses 2 meses do ano passado, 262 mulheres foram mortas por machismo, possessividade dos companheiros ou outras razões relacionadas ao simples fato de serem mulheres. Nesse ano, foram 232 mulheres assassinadas nessas condições, uma redução de 11,45%. Em fevereiro, uma iniciativa do governo federal mobilizou os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para lançar o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Na avaliação do secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ações como essa contribuíam para que o Brasil apresentasse uma tendência de queda após 2 anos seguidos de aumento desse crime.
Quando há consolidação dos dados de janeiro a maio, a queda é da ordem de 0,47, o que mostra uma reversão da tendência de aumento e agora nós estamos, de fato, tendo uma diminuição do número de feminicídios.
Também está em andamento a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério das Mulheres, secretarias estaduais e municipais e as forças de segurança. A ação tem como objetivo cumprir, até o fim do ano, todos os mandados de prisão em aberto por crimes contra as mulheres. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ressaltou os principais números da operação, que já está na segunda fase.
Só no mês de março e abril foram 6 mil prisões realizadas daqueles que descumpriam medidas protetivas ou tinham mandado de prisão em aberto. E as operações continuam. Na fase 2, agora no mês de junho, os 15 primeiros dias, já cumprimos centenas de mandados de prisão e fiscalizamos por milhares de agentes policiais as medidas protetivas de urgência.
Nos primeiros 3 meses desse ano, o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, registrou um aumento de 24% nas denúncias de violência contra mulheres e 14% nos atendimentos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Saúde está ampliando os cuidados domiciliares no Brasil.
Foram habilitadas novas equipes do programa Melhor em Casa, que vão apoiar a reabilitação de pacientes.
Hoje, mais de 1000 municípios já são beneficiados pelo programa em todo o país.
Depois de uma internação, o desafio nem sempre termina quando o paciente recebe alta. Para quem precisa de reabilitação e acompanhamento especializado, sair de casa pode ser difícil e muitas vezes inviável. É o caso do Carlos Henrique, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e desde então precisa de cuidados contínuos. A esposa, Luciene Sibela, conta como o atendimento domiciliar fez diferença na rotina da sua família.
Eu acho que a primeira palavra que me vem é segurança. Segurança de saber que você não está só e que você está com profissionais que vai te apoiar. Você veja hoje, eles chegaram aqui e já resolveram muitas coisas, né? E isso para nós é uma segurança muito grande, saber que você pode contar.
Para ampliar esse cuidado e reduzir as dificuldades enfrentadas pelas famílias, o Sistema Único de Saúde está fortalecendo o atendimento domiciliar realizado pelo programa Melhor em Casa. Foram habilitadas novas equipes multiprofissionais especializadas para apoio à reabilitação, que vão atender 21 municípios com menos de 20 mil habitantes. São profissionais de diferentes áreas da saúde. O coordenador-geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, Tarcísio Nema de Aquino, explica que tipo de cuidados serão oferecidos.
Então é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, farmacêutico, psicólogo, assistente social, nutricionista. Então são profissionais que integram a equipe para levar a reabilitação, né, a recuperação do paciente, o cuidado de nível especializado dentro do domicílio.
O atendimento é destinado principalmente a pacientes que receberam alta hospitalar, mas ainda precisam de acompanhamento intensivo para recuperar movimentos, autonomia e independência. O cuidado também ajuda a evitar novas internações e garante a continuidade do tratamento perto da família, explica Eliana Peixoto, fonoaudióloga da equipe de atendimento em Brasília.
A gente faz esse atendimento dando qualidade de vida para o paciente, melhorando a condição de atendimento dentro da família, ajustando a vida daquela família com aquela nova realidade de paciente, né? Instruindo a nossa atividade dentro do lar do paciente é uma atividade de educação continuada.
A expansão das equipes do Melhor em Casa contou com investimento anual de 3.400.000 reais. Hoje, mais de 1000 municípios já são beneficiados pelo programa em todo o país. Reportagem Pablo Mundim.
E como ouvimos aí na reportagem, o programa Melhor em Casa é fundamental para diminuir a hospitalização de pacientes em todo o país.
Mas o governo do Brasil identificou uma lacuna no cuidado continuado de uma parcela específica da população, os idosos.
Atualmente são 36 milhões de pessoas idosas, sendo 3 milhões com dificuldades de locomoção ou que têm restrição para sair de casa. Isso representa 10% da população idosa.
E para garantir um envelhecimento saudável, o Ministério da Saúde lançou hoje o Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa, o PAD Brasil.
O investimento será de 163 milhões e 200 mil reais em 2026, com projeção de mais de 320 29 milhões de reais no próximo ano.
Na prática, o programa vai funcionar com equipes multiprofissionais trabalhando em conjunto com as equipes de saúde da família.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou como essas equipes vão atuar para dar suporte a pacientes e aos seus familiares.
Essas equipes vão lá, vão cuidar desse idoso que está acamado. Elas têm uma relação direta com os médicos da família e comunidade, com os profissionais da atenção primária em saúde, mas passam a ter o papel específico de, todo dia, pegar o automóvel do programa, visitar o idoso acamado. Ou seja, com isso você consegue colocar mais um time para dar conta dessas visitas ao idoso acamado, que muitas vezes não sai de casa, não tem condições de sair de casa, muitas vezes o cuidador tem que ficar o tempo todo com ele lá. Então essas equipes vão fazer essas visitas, orientar melhor o cuidador, também cuidar do cuidador de uma certa forma.
Além do PAD Brasil, também foi lançada a caderneta brasileira da pessoa idosa.
O documento já está disponível em formato digital dentro da plataforma Meu SUS Digital, integrada à conta gov.br, e permite o acompanhamento dos dados de saúde do idoso.
Pesquisadores e startups da área de saúde agora contam com um novo guia para ajudar a transformar tecnologias em soluções disponíveis no SUS.
Os dispositivos médicos fazem parte da rotina dos serviços de saúde e incluem desde curativos e ataduras até próteses e tecnologias com inteligência artificial.
Atualmente, existem mais de 2 milhões de tipos diferentes desses dispositivos no mundo.
Segundo o Ministério da Saúde, o avanço tecnológico amplia as possibilidades de atendimento e contribui para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
A publicação reúne orientações sobre financiamento, pesquisa, desenvolvimento, regulação e incorporação dos dispositivos na rede pública de saúde.
O material está disponível gratuitamente para consulta em gov.br/saúde.
As ações de combate ao trabalho infantil alcançaram o melhor resultado da última década.
Mais de 4 mil crianças e adolescentes foram afastados dessa condição, especialmente as que estavam mais vulneráveis.
No Brasil, o trabalho infantil é proibido de forma geral para quem tem menos de 16 anos. Quem tem mais de 14 anos pode atuar, mas na condição de aprendiz. Para fazer cumprir a lei, os órgãos de fiscalização brasileiros têm trabalhado cada vez mais. Em 2025, 4.318 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho infantil no Brasil. É o melhor desempenho dos últimos 10 anos, resultado das mais de 10 mil ações de fiscalização realizadas pelos auditores fiscais do trabalho. Os primeiros 4 meses de 2026 demonstram a continuidade desse trabalho, como explicou o coordenador de erradicação e fiscalização do trabalho infantil, Roberto Padilha.
Os dados parciais de 2026 apontam mais de 1.100 crianças e adolescentes afastadas do trabalho infantil, dados parciais até abril. Nesse mês de junho, estamos realizando um grande operativo nacional de combate ao trabalho infantil. Já estamos recebendo dados da fiscalização em diversos estados e com certeza teremos realmente um aumento nesses números de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil.
O foco é o combate aos casos mais graves. Esse trabalho é um esforço integrado do governo federal com redes de proteção social, conselhos tutelares e instituições parceiras. E as ações vão além de tirar as crianças e adolescentes de situações de trabalho. Elas garantem o direito básico dos menores de 18 anos de crescerem e se desenvolverem, livres de exploração ou violência. Michele Antunes, líder de projetos de uma fundação que luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, explica a importância dessa medida.
A criança, ela precisa estar na escola, ela precisa estar brincando, ela precisa estar se desenvolvendo de uma forma muito saudável. Então, quando ela está dentro desse ambiente do trabalho infantil e sofrendo essa violação, consequentemente ela vai ter sim um desenvolvimento extremamente prejudicado e ela vai estar muito mais vulnerável a sofrer outros tipos de violação, outros tipos de violência, né?
Para denúncias de casos de trabalho infantil, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza um canal exclusivo, o sistema IP Trabalho Infantil, que pode ser acessado pelo endereço iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E é sempre bom lembrar, denúncias de casos de trabalho infantil também podem ser feitas pelo Disque 100, que é o canal de denúncias de violações de direitos humanos oficial do governo federal.
presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto que instituía o contrato do primeiro emprego.
Na prática, a proposta reduzia encargos trabalhistas e previdenciários para empregadores que contratassem jovens entre 18 e 29 anos sem experiência formal no mercado de trabalho.
De acordo com o veto publicado hoje no Diário Oficial da União, o projeto de lei era inconstitucional e contrariava o interesse público na formação educacional de jovens.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto de lei que criava o chamado contrato do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos. A mensagem de veto foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 18 de junho. Segundo o governo federal, a proposta previa jornada de até 44 horas semanais, o que contraria a defesa da redução da carga horária de trabalho e dificultaria a conciliação entre emprego e estudos. O texto também concedia benefícios tributários e previdenciários aos empregadores, sem oferecer garantias adicionais aos jovens trabalhadores. Outro argumento apresentado é que a medida poderia desestimular a contratação por meio da Lei da Aprendizagem, considerada uma das principais portas de entrada para o mercado formal de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 6 milhões de jovens já foram beneficiados pela modalidade nos últimos 26 anos. Em março deste ano, o país registrou mais de 700 mil contratos ativos de aprendizagem, o maior número da série histórica. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Pois é, como nós acabamos de ouvir na reportagem de Lucília Araújo, a Lei de Aprendizagem Profissional é a principal porta de entrada para jovens sem experiência no mercado de trabalho e ela vem registrando crescimento.
Segundo dados do novo CAGED, só entre janeiro e abril deste ano foram quase 55 mil novas contratações.
O resultado foi impulsionado pela indústria e pelo fortalecimento de políticas de aprendizagem profissional, que respeita os horários escolares e os direitos dos adolescentes e jovens adultos.
O Brasil alcançou um recorde histórico. 726 mil jovens aprendizes com contratos ativos. Só nos quatro primeiros meses do ano foi registrado um saldo positivo de quase 55 mil novas contratações. A indústria liderou a geração de vagas, seguido pelos setores de serviços, comércio, construção civil e agropecuária. Os dados reforçam o crescimento da aprendizagem profissional como principal porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. A contratação é obrigatória para estabelecimentos de qualquer setor que tenham pelo menos 7 empregados em funções que demandem a formação profissional. Essas empresas devem preencher entre 5 a 15% do seu quadro de funcionários com jovens aprendizes. Podem participar quem tem entre 14 e 24 anos incompletos. De acordo com a Lei da Aprendizagem, o contrato tem caráter especial e duração máxima de 2 anos. O jovem aprendiz tem carteira de trabalho assinada e a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, além de proteções específicas. Cleide Lopes, para a Voz do Brasil.
Mais de 55 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional.
O documento, que está substituindo gradualmente o RG, é mais moderno, seguro e completo.
E vale em todo o território nacional, com o CPF como número único de identificação.
No Brasil, mais de 1 milhão de carteiras de identidade nacional são emitidas por mês, segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo modelo está disponível desde 2022 e a emissão do documento pode ser agendada nos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal. O maranhense Alcemir Chaves de Araújo conseguiu marcar o atendimento com a ajuda da filha. Aos 74 anos, ele diz que quer trocar o documento para ter mais tranquilidade.
Aí a minha filha achou melhor tirar logo essa identidade nova, né? Porque a velha tava boa, né? Mas eu me apressei logo, digo, bora logo, tirar logo isso. Aí cabeça, fique logo livre de cabeça fria.
Assim como Alcemir, mais de 55 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional em todo o Brasil. A troca é obrigatória, mas o modelo antigo vale até 2032. Para a coordenadora geral de modernização tecnológica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Beatriz Figueiredo, a grande vantagem da carteira de identidade nacional é a utilização do CPF como número único de identificação.
Ela traz de novo uma identidade mais integrada, mais segura e mais moderna, porque ela substitui, vai substituir gradualmente o antigo RG, ela sim, que usa um número único, que é o número do CPF, que vai ser válido em todo o Brasil. Então a gente acaba com aquela possibilidade de ter um número de RG diferente em cada estado, e isso vai unificar a identificação pelo CPF, né? Que a gente tem um CPF único. Então isso reduz a duplicidade e aumenta muito a segurança dos nossos dados.
A versão digital da carteira, integrada ao gov.br, permite incluir outros documentos e registros do cidadão, como CNH, título de eleitor, dispensa militar, carteira de trabalho e cartão SUS. Para tirar o documento, é só acessar gov.br/identidade e agendar a expedição. É preciso apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A primeira via do documento é gratuita. Reportagem Gabriela Noronha.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmam que este ano vai ocorrer o fenômeno El Niño.
Isso significa risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste, enquanto favorece grandes volumes de chuva no sul do país.
Por isso, o Brasil já está se preparando para eventos extremos. É o que afirmou o ministro Valdez Góes da Integração e do Desenvolvimento Regional durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, nesta quinta-feira.
Nós estamos com uma sala de situação já montada pelo governo federal, já existem 20 ministérios mobilizados, a Defesa Civil Nacional, o SEMADEM, o IMET e o INPE fazem reuniões frequentes, inclusive com as defesas civis estaduais e municipais de norte a sul deste país, ou seja, toda uma experiência já acumulada e uma preparação e uma determinação do governo do presidente Lula de que a vigilância, o monitoramento e a mobilização e os planos de contingência e a relação e proximidade com os estados e municípios está em curso.
Valdez Góes afirmou que o El Niño deve chegar ao Brasil a partir de julho e a Defesa Civil Nacional e seus sistemas de alerta estão de prontidão.
Órgãos ambientais como o IBAMA e o ICMBio também vêm trabalhando na prevenção aos incêndios florestais com a contratação de profissionais e a orientação a fazendeiros sobre o não uso de fogo.
Mais de 3 milhões de reais investidos na aquisição de alimentos para impulsionar a agricultura familiar e o abastecimento no estado do Pará.
A iniciativa da Conab, em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário, busca combater a insegurança alimentar e nutricional no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA.
O presidente da Conab, Silvio Porto, destaca o impacto dessas medidas na segurança alimentar da região.
São 96 milhões de reais que nós investimos na aquisição de alimentos dos mais diversos aqui do estado do Pará, valorizando a cultura, a produção e a alimentação regional. Nós estamos, dessa forma, conseguindo valorizar essa produção que vem de assentamentos, da agricultura familiar, de extrativistas e indígenas.
Com os investimentos, mais de 140 toneladas de alimentos produzidos no estado serão destinadas a cozinhas solidárias e redes socioassistenciais, combatendo diretamente a fome na região.
Outro destaque é a modernização da unidade armazenadora de Ananindeua, que recebeu melhorias na estrutura e teve a capacidade ampliada para mais de 17 mil toneladas, como detalha Silvio Porto.
Nós saímos de 3.500 toneladas para 21 mil toneladas. Essa unidade armazenadora, ela se torna um polo relevante do ponto de vista do abastecimento aqui para o Pará, mas também para a região da Amazônia.
E essas foram as notícias do governo. governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é inadmissível a validade de provas em processo envolvendo crime sexual quando ocorrer constrangimento da vítima durante audiência de instrução.
Crime da 113 Sul. STJ inicia sessão virtual para julgamento de recurso do Ministério Público.
O presidente do TSE afirma que discurso de ódio ameaça a democracia.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a nulidade de provas produzidas em audiências sobre crimes sexuais quando a vítima é submetida a humilhações, constrangimentos e violações da dignidade.
O caso chegou ao Supremo em março do ano passado. O recurso foi apresentado pela defesa da vítima, que questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o pedido de nulidade da audiência de instrução.
O ponto central no STF foi sobre definir se uma prova produzida em ambiente de violação à dignidade da vítima pode ser considerada válida.
Com o reconhecimento da nulidade da audiência, o processo foi anulado e o caso deve retomar a fase de instrução na primeira instância.
STJ começa a sessão virtual de julgamento de recurso sobre o caso conhecido como crime da 113 Sul.
Esse crime se refere ao assassinato em 2009 do ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, da esposa dele, Maria Carvalho Mendes Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva. Repórter Fátima Uchoa.
O crime ocorreu no apartamento da família, na quadra 113 Sul, em Brasília. Adriana Vilela, filha do casal, foi condenada por júri popular a 61 anos de prisão, acusada de ser a mandante dos assassinatos. Em 2025, a sexta turma do STJ anulou a condenação, acolhendo a alegação de cerceamento de defesa. O Ministério Público do DF recorreu desse entendimento e pediu agora que a condenação fosse restaurada e que a ré cumprisse imediatamente a pena. Mas vale ressaltar, na sessão virtual, os ministros da sexta turma não discutem a culpa ou a inocência de Adriana Vilela. O ministro relator Sebastião Rei Júnior votou para manter anulada a condenação. Se não houver pedidos de adiamento, a sessão virtual de julgamento deve permanecer aberta por 7 dias.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma que discurso de ódio ameaça a democracia.
Ministro Cássio Nunes Marques reforça compromisso com eleições livres, inclusivas e seguras. Fábio Ruas.
A afirmação do ministro Cássio Nunes Marques foi durante a sessão plenária do TSE desta quinta-feira. Antes de iniciar os julgamentos, o presidente do TSE mencionou o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, data instituída pela Assembleia Geral da ONU em 2021. Disse que a divergência de ideias é legítima e necessária, mas não pode ser confundida com ataques à honra, práticas discriminatórias ou tentativas de desumanizar adversários políticos.
Último dia da itinerância da Justiça do Trabalho na aldeia Manga, em Oiapoque.
Teve audiências judiciais e outros serviços de cidadania, tudo de graça. Rafael Silva.
A Justiça do Trabalho realizou 28 audiências judiciais presenciais, híbridas e virtuais na aldeia Manga nesse último dia de itinerância cidadania aqui com você. Indígenas de outras comunidades enfrentaram até 6 horas de barco para colocar um ponto final nesses processos trabalhistas, que envolvem questões como férias não pagas, saque de FGTS e recebimento de verbas rescisórias. Além disso, o polo de saúde da aldeia Manga ficou lotado ao oferecer atendimento médico, fisioterapêutico, psicológico e odontológico especializado. Neste sábado e domingo vai ser a vez de levar esses serviços à população da aldeia Espírito Santo, na mesma região. Para chegar lá, dessa vez, só de barco. O mutirão pretende fazer até 2.000 atendimentos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC do Banco Central terá calendário de votação definido nos próximos dias.
Avança a fiscalização mais rígida de pagamento mínimo por fretes rodoviários.
Senador defende escala 4x3 para profissionais da segurança e da saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso a proposta que cria novas regras para garantir o pagamento do piso mínimo do frete rodoviário. O texto, que tem origem em uma medida provisória, foi aprovado pela comissão mista que analisa a MP.
A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta torna obrigatório o registro prévio das operações no Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, com informações sobre carga, trajeto, valor e prazo de pagamento. O sistema deverá bloquear fretes abaixo do piso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que existe desde 2018, mas é frequentemente descumprido segundo os caminhoneiros. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que presidiu os trabalhos da comissão mista que analisou a MP, afirmou que o texto busca equilibrar a valorização dos caminhoneiros e os custos do setor.
Tenho certeza que teremos, a partir então da conversão em lei dessa medida provisória, nós teremos um outro momento do transporte do Brasil, com segurança jurídica, com estabilidade financeira, com a satisfação dos transportadores e também das empresas que transportam.
O piso será reajustado quando os combustíveis variarem pelo menos 5%. Para o consumidor, o aumento dos preços não é automático, mas as empresas podem ter custos maiores e repassá-los aos produtos. O texto também cria piso salarial de R$5.000 para motoristas empregados em viagens longas e mantém a anulação de multas civis e administrativas por manifestações e bloqueios de 2022.
O senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, manifestou preocupação com a proposta de redução da jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2. O parlamentar afirmou que a mudança pode gerar impactos econômicos em setores que operam de forma contínua, como a agropecuária.
Oriovisto também argumentou que a medida poderia elevar custos de produção e influenciar os preços de produtos e serviços. O senador defendeu que o tema seja analisado com mais profundidade pelo Senado antes de uma deliberação.
Os países do Mercosul que passaram para essa escala fizeram transição em todos eles 8 anos. Nós queremos fazer em 1 mês ou 2. O que é de mais grave nisso tudo é que essa medida vai fazer com que a população mais humilde do nosso país trabalhe mais.
Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma emenda para garantir a escala 4x3 a profissionais da segurança pública e da saúde, como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Segundo ele, a medida busca valorizar categorias que exercem em atividades essenciais e de alta responsabilidade. Repórter Lana Dias.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai propor a escala 4x3 para profissionais da segurança pública e da saúde em forma de emenda a uma das propostas de emenda à Constituição que trata da jornada de trabalho no país. Ele explicou que o objetivo é valorizar a atuação de trabalhadores como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Eles há muito tempo pedem uma escala que seja mais humana, uma escala que seja mais suportável. Então é o momento, eu entendo, para que a gente possa valorizar as forças de segurança, principalmente valorizar o pessoal da saúde e dar a eles a possibilidade de discussão e chamar a atenção sobre essa escala que é muito pesada hoje em dia para a maior parte dessas categorias.
A princípio, a emenda seria apresentada à PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, que diminui a jornada para 40 horas semanais, com 2 dias dias de descanso. Mas Carlos Viana não descartou a possibilidade de incluir a sugestão na proposta da oposição, que permite acordos para jornada de trabalho flexível, baseada em horas, limitada a 44 horas semanais.
Por falta de entendimento sobre os vetos presidenciais, foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para hoje. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
90 vetos estavam na pauta. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para esta quinta-feira, dia 18, com cerca de 90 vetos presidenciais, com 924 dispositivos e 11 projetos de lei do Congresso Nacional. O cancelamento foi explicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa entrevista coletiva.
Os líderes partidários da Câmara e do Senado não conseguiram se reunir para tratar especificamente dessa sessão do Congresso que estava marcada com 30 dias de antecedência. E temos um outro problema. Líderes da Câmara e líderes do Senado, do mesmo partido às vezes, estão pedindo para o governo pela manutenção do veto numa liderança e na liderança na outra casa pela derrubada do veto.
A pauta deve ser dividida em 3 sessões do Congresso, sendo a primeira em 15 dias, segundo Davi, e vai acontecer após reuniões com os líderes partidários.
E a proposta que amplia a autonomia operacional e financeira do Banco Central deve voltar aos debates no Senado. Após a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça, senadores passaram a cobrar a análise da matéria em plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai definir nos próximos dias o calendário de votação da proposta. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça votou a proposta em 10 de junho e o governo, que pediu de 1 a 2 semanas para analisar o texto, após 2 anos de reuniões com os senadores, já teve o tempo necessário para os eventuais ajustes.
Para que o Banco Central não pare, não entre em total colapso operacional, com prejuízos diretos à fiscalização do sistema financeiro nacional e do PIX, que atende de forma importante a todos os cidadãos brasileiros.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a definir um calendário de votação para a PEC até esta sexta-feira, dia 19.
Eu vou conversar com esses atores e vou tomar uma decisão na condição de presidente do Senado para ver qual é a data que eu vou colocar essa PEC para deliberação aqui no plenário.
A proposta de emenda à Constituição precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alertou para o aumento dos casos de violência contra pessoas idosas no Brasil. Em referência ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e à campanha Junho Violeta, ela citou dados de órgãos oficiais que apontam crescimento das denúncias de agressões, negligência, abandono e violência patrimonial.
A senadora também chamou atenção para casos de violência sexual contra idosos e defendeu o fortalecimento das políticas públicas de proteção, além do endurecimento das penas para agressores e fraudadores, que tem como alvo aposentados e pensionistas.
E sabe aonde essas coisas acontecem? Especialmente a violência sexual? Nos abrigos, nos lares de acolhimento e dentro de casa, na hora do banho, na hora de trocar a fralda. O idoso muitas vezes não consegue falar, não consegue pedir socorro e sofre essa monstruosidade calado.
E especialistas e parlamentares discutiram no Senado um projeto que cria uma política nacional de enfrentamento a violência contra a mulher e transforma em lei medidas de proteção já adotadas no país.
O objetivo é garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O Brasil registra uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e esse número está aumentando. Só no primeiro trimestre deste ano, os casos de feminicídio cresceram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um projeto transforma em lei e amplia as ações que já são executadas hoje, para garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. Para a gestora pública Mia Costa, apesar dos avanços na legislação, as medidas protetivas têm sido mais uma reação do que um impedimento à violência contra as mulheres.
Nós não estamos conseguindo chegar a tempo de impedir que essa violência aconteça.
A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a integração dos serviços de atendimento, mais acesso ao acompanhamento psicossocial, a capacitação de profissionais e ações de prevenção.
É necessário construir uma política de Estado permanente, integrada e estruturada.
Entre as medidas previstas estão a expansão das unidades da Casa da Mulher Brasileira, a criação de unidades móveis para atender regiões sem serviço especializado e campanhas permanentes de conscientização.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de política industrial e tecnológica para o país.
Comissões proíbem graduação à distância para cursos na área da saúde.
Proposta de criminalização da misoginia pode ser votada ainda este mês.
Boa noite. A relatora do projeto que criminaliza a misoginia anunciou a votação da proposta para a última semana de junho. A repórter Maria Neves explica a versão atual da proposta.
De acordo com a coordenadora do grupo de trabalho que analisou o projeto sobre criminalização da misoginia, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, há acordo com os líderes partidários para votar a proposta no plenário da Câmara na semana do dia 29 deste mês. A parlamentar apresentou as alterações propostas ao texto que já foi aprovado no Senado. A principal mudança foi instituir penas para disseminação de ódio contra as mulheres pela internet. Para defender a importância da medida, Tabata Amaral lembrou o caso da jovem que morreu após ser jogada de uma ponte sem corda durante uma prática esportiva conhecida como rope jump em São Paulo e que, mesmo depois de morta, foi atacada nas redes.
Uma jovem de 21 anos foi morta de uma maneira absolutamente horrorosa, pavorosa, e nas horas seguintes, o que a gente viu na internet não é o que a gente aprendeu e a gente cresceu vendo, que é a solidariedade, que são as orações, que é a tristeza. A gente viu uma família, amigos enlutados, terem que lidar com pessoas criminosas. As redes sociais sugerir atos de violência, de estupro, de necrofilia. Fica mais um reforço da urgência desse projeto.
A proposta equipara a misoginia ao racismo, que dessa forma passa a ser um crime inafiançável e que não prescreve. A punição também é a mesma: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Caso o crime seja cometido por meio da internet com o objetivo de obter vantagem econômica, a pena aumenta. A prática será punida com reclusão, que pode ir de 3 a 10 anos, mais multa. Essa pena maior será aplicada também quando o agente do delito for pessoa com audiência expressiva, influência pública ou capacidade ampliada de difusão do conteúdo em meio de comunicação ou plataforma digital. A punição também será maior se o crime de misoginia for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Nesse caso, passa a ser de 3 a 7 anos e meio, mais a multa, também acrescida da metade. Deputadas de partidos de oposição foram contrárias ao projeto e argumentam que a medida pode ferir direitos fundamentais. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, sustenta que o projeto é um perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade religiosa.
O texto admite punir manifestação contra mulheres enquanto grupo social, sem uma vítima determinada. Ninguém precisa ter sido ofendido, basta alguém entender que uma frase, um vídeo, uma pregação menosprezou as mulheres como coletivo. Isso que vão fazer aqui, se esse texto passar da forma que está, vai ser institucionalizar o crime de opinião sob o manto da defesa das mulheres.
Na versão aprovada, a misoginia é definida como prática, indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. A expressão menosprezo às mulheres, que constava na versão anterior, foi retirada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Alexandre Lindemaia, do PT do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento de ações de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres, citando os 1.470 feminicídios registrados em 2025, perfazendo uma média de 4 por dia, com possível subnotificação de casos.
Alexandre Lindemaia cobra uma mudança cultural entre os homens, sublinha políticas públicas como o programa Mulher Viver Sem Violência e conclama a sociedade a se manter em permanente mobilização, além de exigir uma ação conjunta dos governos contra a violência.
Justiça.
A Procuradoria-Geral da República pediu e o STF confirmou a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. Paulão, do PT de Alagoas, entende que a decisão assegura o respeito à soberania nacional e ao Estado de Direito.
Paulão avaliou que o STF analisou o processo com base na legislação e nas provas apresentadas. Para ele, nenhum agente político tem o direito de pressionar integrantes do Supremo ou de questionar ações das instituições brasileiras.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, volta a defender a revisão dos processos relacionados aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele considera que há pessoas submetidas a punições desproporcionais e cobra a apuração de supostos abusos de autoridade.
Marcel Van Hatten também questiona a demora na análise de medidas aprovadas pelo Congresso para alterar a dosimetria das penas aplicadas aos condenados. De acordo com ele, a situação gera insegurança jurídica e sofrimento para as pessoas afetadas pelos processos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, retoma seu mandato após 6 meses de afastamento. Sua primeira providência foi solicitar ao STF a apuração de denúncias envolvendo o orçamento secreto e a responsabilização dos envolvidos, caso as irregularidades sejam confirmadas.
Glauber Braga solicita também à Corregedoria da Câmara que investigue a origem de mais de R$460 mil encontrados com um parlamentar. Ele reafirma seu compromisso de continuar fiscalizando e cobrando mais transparência na Câmara.
Votação.
Aprovou um projeto que cria política industrial para o país. O repórter Antônio Vital tem os detalhes de como será a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política industrial para o país, com previsão de subsídios para empresas, preferência para aquisições de produtos nacionais pelo governo, metas de produção e eficiência e linhas de financiamento. O projeto, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul, estabelece que cada presidente da República terá que elaborar uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior, com objetivos e metas. Essas prioridades deverão ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O texto estabelece que a política será elaborada levando em conta a redução das emissões de gases do efeito estufa e a transição para fontes renováveis de energia. Prevê ainda que serão definidos indicadores para mensurar se os objetivos estão sendo atingidos. De acordo com o relator da proposta, deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, as principais economias do mundo têm políticas de incentivo para a indústria, enquanto no Brasil a participação do setor no produto interno bruto caiu nos últimos 40 anos. Em 1985, a indústria representava 36% do PIB, percentual que caiu para 12% em 2020. No plenário, o projeto foi criticado por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, a proposta dá poder ao governo de beneficiar as empresas e setores que quiser com incentivos fiscais ineficientes.
Eu chamaria esse projeto ou de bolsa atraso ou de bolsa milionária. Primeiro, do porquê bolsa milionária. A gente já tem 200 bilhões de reais em privilégios tributários concedidos para grandes empresários que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. E uma das principais políticas colocadas aqui são justamente as subvenções e as desonerações fiscais que fracassaram como política pública no nosso país.
Além de prever subsídios e linhas de financiamento para empresas que produzem conteúdos nacionais, a proposta dá preferência de até 30% nas licitações públicas para produtos feitos no Brasil. Também reforça o direito do país retaliar na mesma moeda países que impuserem taxas injustificadas para a produção nacional. O relator do projeto, o deputado Rodrigo Hollenberg, defendeu a necessidade de uma política de Estado para a indústria.
Os Estados Unidos têm política industrial, a União Europeia tem política industrial, a China tem política industrial, a Índia tem política industrial e nós não podemos ter política industrial. Nós queremos aqui ter uma política industrial de Estado e não de governo. Foi ouvindo o setor industrial que considera esse projeto um marco para o desenvolvimento da indústria nacional.
O projeto que cria uma política industrial para o país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, afirma que indicadores de endividamento das famílias, inadimplência de consumidores e empresas e o aumento da dívida pública e da carga tributária desmontam o discurso do governo sobre o possível ciclo virtuoso da economia brasileira.
No entendimento do parlamentar, a atual gestão manipula dados para maquiar os problemas econômicos cuja origem está na má administração do Estado. Zé Vitor defende o protagonismo do parlamento para redirecionar o país com base na responsabilidade fiscal e na eficiência.
Em seu discurso de posse, Santim Roveda, do União do Paraná, defende uma gestão pública com menos impostos, corte de gastos e privilégios, estímulo ao desenvolvimento econômico e apoio ao empreendedorismo. Ele alertou ainda para o endividamento das empresas e dos brasileiros.
Santim Roveda afirmou que a população espera resultados concretos dos governos com a geração de oportunidades, renda e melhoria na qualidade de vida. Como exemplo de ação administrativa positiva, ele cita a redução do IPVA em seu estado, com retorno de dinheiro para o bolso do cidadão.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800-0619-619 ou pelo portal cd.leg.br/live. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora.
Transportes.
Os deputados aprovaram a obrigação de pagamento do piso mínimo de frete para caminhoneiros. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as medidas previstas na proposta do governo e as modificações.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que obriga o cumprimento do peso mínimo do frete por quem contratar caminhoneiros autônomos. Além de reforçar os mecanismos de fiscalização do pagamento do frete, o texto aprovado institui um piso salarial nacional de R$5.000 por mês para motoristas de longa distância. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, também prevê anistia das multas aplicadas a transportadores de cargas, empresas e motoristas que participaram das manifestações e bloqueios ocorridos depois das eleições de 2022. A medida provisória está em vigor desde março, mas precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado para virar lei. A proposta do governo reforça a fiscalização da política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Obriga o registro de todas as operações de frete por meio de um código identificador, com informações sobre o contratante, o transportador, a origem e o destino da carga, bem como o valor do frete. Se esse valor do frete for abaixo do permitido, o sistema impede o registro. O texto também assegura aos transportadores autônomos de cargas o adiantamento de pelo menos 70% do valor do frete no momento da contratação, com pagamento do restante em até 3 dias úteis após a entrega da carga. O relator, deputado Zé Trovão, diz que a medida provisória vai impedir a atuação de intermediários que ficam com parte do valor do frete.
E hoje nós estamos nessa casa votando algo que definitivamente tira o caminhoneiro autônomo da escravidão, do jugo daqueles que sempre roubaram o caminhoneiro na cara dura. E de quem eu estou falando? Do famoso, o homem que não tem um caminhão, que nunca dirigiu um caminhão, mas que leva 30%, 40%, 50% do frete do caminhoneiro.
O texto final da medida provisória também dá prioridade para transportadores autônomos de cargas e cooperativas de transporte de cargas no acesso a financiamentos e incentivos do Procargas, o programa criado para estimular o setor de transportes. Depois de aprovada pela Câmara, a medida provisória seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Marcondo PT comemora ações do governo federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ressaltando a entrega de moradias em Viamão e a assinatura de ordens para a construção de mais de 2.000 casas em municípios gaúchos.
Marcon ressalta que as cidades contempladas foram atendidas independentemente das posições ideológicas de suas lideranças, demonstrando o compromisso da atual gestão com o Estado, fortemente atingido por eventos climáticos e com a população que necessita de habitação.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, comemorou os 37 anos de emancipação de Bom Jesus da Serra, Lagoa Real e Mirante, os 146 anos de Jacaraci e os 149 anos de Brumado, municípios vinculados à área de atuação de seu mandato.
Valdenor Pereira saudou moradores, lideranças e representantes dos poderes municipais pelas comemorações entre os dias 7 e 13 de junho. Ele cumprimentou ainda os participantes da plenária virtual sobre violência de gênero e políticas públicas voltadas para as mulheres.
Ao assumir o mandato, Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, declarou representar os municípios do interior paulista. O parlamentar garante que vai atuar em defesa da saúde pública, das instituições filantrópicas, das APAES e de uma maior descentralização dos recursos públicos.
Paulo Soares também defende medidas para reduzir filas de espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Segundo o deputado, é necessário fortalecer hospitais filantrópicos e atualizar a tabela do SUS para ampliar a capacidade de atendimento à população.
Educação.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cobra a aplicação de leis de combate à violência escolar. Ela cita casos recentes de agressão e defende que as escolas registrem as ocorrências junto aos órgãos competentes para garantir proteção aos estudantes.
A congressista se preocupa com os estímulos à violência e com a formação de gangues entre jovens. Soraya Santos recorda que a segurança escolar passou a ser uma meta específica da educação e defende a conscientização da população como instrumento para enfrentar o problema.
Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que proíbe graduação à distância para cursos da área da saúde. A repórter Paula Bittar acompanhou a discussão sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância. O relator na comissão, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ressaltou o direito à saúde previsto na Constituição e afirmou que os cursos da área exigem o desenvolvimento de habilidades que são ligadas ao contato direto com o paciente, materiais biológicos ou ambiente clínico, e que o modelo à distância, mesmo que preveja momentos práticos, pode se mostrar deficiente em proporcionar uma experiência supervisionada indispensável para a segurança do paciente e a qualidade dos serviços. A deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, por outro lado, disse que a proibição pode prejudicar muitas pessoas.
Impedir uma modalidade de ensino à distância, isso pode ser um cerceamento, inclusive, da própria liberdade de muitos de quererem fazer e adotar esse tipo de modalidade, até por situações específicas. Tem, por exemplo, que pessoas que trabalham fora, que talvez não tenham condições de estarem ali em loco na faculdade e podem muito bem querer adotar essa modalidade EAD.
Já a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, se posicionou de forma contrária ao ensino à distância para esses casos.
Acho que isso pode, muitas vezes, popularizar o acesso ao ensino superior, garantir uma ampliação do acesso à educação, mas nos casos de saúde é algo que eu não consigo compreender como há um grupo que acha natural que você tenha médicos se formando por EAD, enfermeiras se formando por EAD.
A proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância já pode seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
Fernando Máximo, do PL de Rondônia, presta homenagem aos 115 anos da Assembleia de Deus no Brasil, comemorados hoje. Ele realça a atuação da igreja na transformação espiritual e social e fala do apoio a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Doutor Fernando Máximo elogiou a atuação de lideranças religiosas de seu estado e do país, destacando o trabalho desenvolvido em benefício das comunidades e manifestou seu desejo de que a instituição continue expandindo suas atividades e alcançando mais pessoas.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio. O parlamentar analisa que ações militares durante acordos de paz agravam a instabilidade na região.
Chico Alencar também critica posições adotadas pelo governo norte-americano em política externa e imigração. Ele pede respeito à soberania dos países, à democracia e aos direitos humanos como princípios fundamentais para as relações internacionais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Outlet está repleta de novidades, calçados adulto e infantil, feminino e masculino com preços promocionais jamais vistos e ainda podendo ser dividido no cartão ou crediário. É muita facilidade. Quer economizar?